As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O Partido Social Democrata vai apresentar uma proposta na próxima reunião do Executivo Municipal de Tomar para a designação de vigilantes do ambiente a afetar ao Nadão. O vereador José Delgado recordou a importância dos guarda-rios enquanto agentes fiscalizadores. Está assim em causa o Nadão, que se estende por vários quilómetros ao longo de diferentes municípios. E ainda nesta análise, José Delgado não deixou de criticar a falta de eficácia do Ministério do Ambiente e da Agência Portuguesa do Ambiente na defesa do rio.
A ineficácia do Ministério do Ambiente ao longo de décadas, hoje corporizado pela APA, através de vista grossa ou desculpas recorrentes de falta de meios, empurra e facilita os inimigos do ambiente para emissões sucessivas de efluentes poluídos despejados no meio ambiente, criando a poluição hídrica por má gestão e falta de fiscalização, onde o provocador atua sem receio, dada a ineficácia do Estado, neste caso, a APA, continuando a poluir sempre que quiserem desfazer-se dos seus efluentes. Hoje, e em boa hora, e no seguimento de inúmeras intervenções sobre esta temática nas reuniões de Câmara, está-se a desassorear o Rio Nadão na zona urbana, numa ação de remover areias, terras, sedimentos, lotes ou detritos acumulados, criando, assim, maior facilidade de escoamento das águas, uma ação preventiva contra a ocorrência de inundações de cheias. O Rio Nadão ficará desassoreado na zona urbana, facilitará o escoamento das águas no período das chuvas e durante as grandes chuvadas, uma ação preventiva eficaz que certamente evitará danos em pessoas e bens. No entanto, Tomar ficará à espera que a APA proceda aos desassoreamentos das zonas a montante da zona urbana. Ainda mais grave, ficará à espera que o Ministério do Ambiente, através da APA, contrate vigilantes, os guarda-rios, para o Rio Nadão, da Nascente e Ancião ao Agroal, do Agroal a Tomar e do Tomar ao Rio Zezra. Um percurso de 66 quilómetros que urge fiscalizar de forma eficaz. É preciso, desta forma, dizer basta. É preciso que cada um dos agentes, dos intervenientes na gestão do Rio Nadão, cumpram com eficácia as suas responsabilidades e que se puna, sem receios e com mão pesada, os que no dia-a-dia poluem o Rio Nadão. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Tomar atue junto do Ministério do Ambiente, tendo em vista a contratação de guarda-rios para o Rio Nadão, num processo que vise a defesa do Rio Nadão, um rio limpo, um rio com vida.
Numa iniciativa do Rancho Folclórico As Lavadeiras e da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Cessera, com apoio da Junta de Freguesia Local e do Município de Tomar, decorre durante todo este fim de semana o Cessera Medieval. O evento caracteriza-se pelo grande rigor que a organização coloca nesta recriação e que, durante estes dois dias, transforma a Cessera num autêntico burgo medieval. O programa, que tem os seus pontos altos nos cortejos, com a recriação histórica, a cobiça dos vizinhos poderosos às 21h30 deste sábado e a chegada de Dona Beatriz e a confirmação da posse dos templários no domingo às 17h30 inclui ainda arruadas, recriações de momentos históricos, animação de ruas, grima histórica, rituais templários, acampamentos e ofícios, danças medievais, demonstrações de tiro com arco e muito, muito mais. O evento foi inaugurado na tarde deste sábado, na presença das instituições da freguesia e de vários autarcas do Conselho de Tomar, nomeadamente também a presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, que procedeu ao içar da bandeira pelo clima, aproveitando também o momento da abertura do evento para recordar que este se integra igualmente nas iniciativas da Semana Climática Global no Conselho como um dos seus eventos mais sustentáveis e que proíbe expressamente o uso do plástico.
Há aqui um momento que se calhar não ficou registado e é importante dizê-lo. Nós estamos a iniciar a Semana pelo Planeta, a Semana pelo Clima. As alterações climáticas existem. Só um senhor nos Estados Unidos é que entende que não. E aquela bandeira que tivemos a içar foi uma bandeira feita pelas crianças aqui da freguesia e é uma forma de nos associarmos. Temos mais iniciativas ao longo desta semana, mas é uma forma de nos associarmos àquilo que é a luta pelo nosso planeta. Não há planeta B e pelas alterações pela adaptação às alterações climáticas. Esta feira, esta festa, desde o primeiro momento que aboliu os plásticos. Hoje não foi possível e já aqui foi explicado, temos que arranjar no âmbito da economia circular uma alternativa aos plásticos. Mas caminharemos para isso. É importante que não nos esqueçamos nisso, que nos vamos divertir todos, que todos se divirtam. Quem vai fazer negócio, que faça um excelente negócio, mas que pense sobretudo planeta, só há um. Boa festa.
Nabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, refere que todos devem fazer a sua parte na luta contra a vespa asiática. O assunto foi alvo de análise na recente reunião da autarquia na Bantina, altura em que o vereador José Delgado chamou a atenção para a falta de informação da maior parte da população em torno desta espécie invasora, sugerindo que o município aproveite as faturas da água para fazer chegar a todas as pessoas dados mais concretos sobre a vespa asiática ou volutina. A Presidente respondeu então que todos devem fazer a sua parte, ou seja, todos devem colocar armadilhas para apanhar o maior número possível destes insetos, admitindo que as estruturas colocadas um pouco por todo o concelho são insuficientes face à presença atual da vespa.
Esta é uma daquelas matérias que, a exemplo daquilo que existe na Proteção Civil, todos nós somos agentes de Proteção Civil, também todos nós temos que fazer a nossa parte naquilo que é a construção e a colocação de armadilhas. O município de Tomar colocou, tem cerca de 400 armadilhas no concelho, distribuídas pelo concelho, mas são manifestamente insuficientes e, portanto, não acredito que haja algum concelho no nosso país que consiga cobrir a totalidade, atendendo àquilo que tem sido o aumento da população da vespa, quer volutina, quer crabro, e, portanto, cada um também tem que fazer a sua parte. Em relação à proposta apresentada, vamos ver juntos os SEMAS, porque já não é a primeira vez que enviamos informação junto da fatura da água. Temos que ver a questão da gramagem e do peso, porque aquilo que nós enviamos não vai aumentar o peso do envelope, que é isso que nós temos contratado com uma empresa, como sabe. Não, se não sabem, eu informo. A questão da emissão das faturas não é feita no SEMAS, é feita centralmente através de uma empresa em Lisboa que faz a emissão das faturas. E, portanto, sim senhora, faz todo o sentido, que é mais uma forma de chegar, porque efetivamente as redes sociais, os órgãos de comunicação social, a imprensa escrita, a imprensa falada, não tem estado a chegar ou chega a menos população do que se for através, efetivamente, da fatura da água. Portanto, podemos ver isso se a gramagem for não aumentar aquilo que é os custos de envio da fatura da água, no próximo ciclo de faturação, podermos introduzir o folheto junto da fatura da água.
Como forma de assinalar as Jornadas Europeias do Património, que este ano tem como tema Artes, Património e Lazer, iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia, que pretende mostrar as inúmeras facetas do património ligado às artes como fonte de diversão e lazer, permitindo ao público vivenciar e apropriar-se de uma parte da cultura, o município de Constância, através do Museu dos Rios e das Artes Marítimas e do Parque Ambiental de Santa Margarida, vai promover a apresentação do livro Tradição Oral do Conselho de Constância, Património Cultural e Material. É no dia 22, na Casa Memória de Camões, em Constância. Este livro resulta de uma candidatura ao PEDIM, valorização dos recursos TIC em contexto escolar e interação com a comunidade, no qual o município de Constância, através do Museu dos Rios e das Artes Marítimas e a Escola Básica e Secundária Luís de Camões, desenvolveram um trabalho de recolha do património cultural e material no Conselho de Constância, realizado pelos alunos do 5º e 6º anos de escolaridade no domínio da literatura oral tradicional. Ainda no âmbito das Jornadas Europeias do Património será apresentado um percurso pedestre, interpretativo, paisagem com arte, com degustação. Paisagem com arte, assim se designa o passeio pedestre interpretativo, que vai ser apresentado no dia 28 de setembro. Com início na Praça Alexandre Herculano, em Constância, o percurso passará por algumas formas de arte em espaço público, pelas artes e ofícios tradicionais, terminando depois nas mais recentes manifestações de arte urbana.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de anos a acalentar a hipótese de vir a mudar-se para novas instalações no antigo Colégio Nuno Álvares, o novo ano letivo na Escola Profissional de Tomar decorre uma vez mais no edifício, onde a escola sempre existiu desde a sua fundação há 26 anos, ou seja, a Casa dos Tetos na Avenida Cândido Madureira. nesta fase. É já uma certeza que não vai haver fundos comunitários para financiar a requalificação do Colégio Nuno Álvares, caindo assim por terra uma eventual candidatura, tanto mais que o atual quadro comunitário termina em 2020 e o próximo é ainda uma incógnita. Pelo que o município de Tomar, a entidade proprietária do antigo colégio, tem vindo a considerar a hipótese de avançar para o financiamento do projeto com fundos próprios, mas até à data sem qualquer decisão em definitivo. Tomada essa decisão, todo o processo deverá, no entanto, demorar ainda alguns anos a finalizar. Esta situação tem, entretanto, impedido a Escola Profissional de Tomar de aumentar o número de alunos, presentemente não chega aos 150, e de criar novas ofertas formativas, razões que estão então na base da presente situação da escola, refere o diretor do estabelecimento de ensino, o professor Horácio Silva.
A primeira, e que é fundamental, é o mercado absorve os recursos humanos que nós estamos a formar. E esta é fundamental porque eu diria que o objetivo último da escola é formar para o mercado. Hoje ou amanhã, não interessa, mas é formar para o mercado. Portanto, esta é uma razão. A outra razão para que não haja alteração naquilo que é a nossa oferta de formação tem a ver com as condições físicas. Porquê? Porque nós neste momento temos 4 cursos e já tivemos e temos trabalho mais ou menos feito para eventualmente alargar a nossa área, as nossas áreas de oferta de formação, nomeadamente no âmbito das indústrias agroalimentares, não obstante já ter tido um peso mais significativo na economia local, não obstante continuar a ter um peso importante na economia regional, mas é uma das áreas que nós temos, eu diria que em stand-by para eventualmente um dia pegar nela, e esse um dia pode ser no futuro mais ou menos próximo, vamos ver o que acontece. A outra área é no âmbito das tecnologias. E no âmbito das tecnologias temos duas áreas em que nós temos trabalho também mais ou menos preparado. Uma no âmbito das tecnologias de informação e comunicação, na informática, porque o curso que nós temos é um curso virado para a manutenção de equipamentos informáticos, portanto, montagem, instalação, e montagem, instalação e manutenção de equipamentos informáticos, e nós queríamos também poder trabalhar a jusante desta componente, que é, ou seja, que é a componente do software. Nós trabalhamos muito o componente do hardware, a ideia era também trabalhar a componente do software, mesmo até por uma questão de otimizar meios e recursos. A outra tem a ver, de facto, e ainda no seguimento desta, tem a ver com as eletrónicas e as eletrotecnias. Mas, para já, as condições físicas também não permitem mais que aquilo que nós já temos.
Vila de Reis assinalou 734 anos após a atribuição do foral de Dom Dinis, que ergueu aquele território a concelho. O ponto alto das celebrações centrou-se no Auditório Municipal, onde houve lugar à atribuição de apoios ao nascimento e casamento, bolsas de mérito de percurso escolar e distinções honoríficas, sendo que ainda houve lugar para a realização de um almoço comunitário no Parque de Feiras de Vila de Reis. Hertz marcou presença nesta sessão e registou alguns dos momentos mais significativos, a começar desde logo pelas palavras de Ricardo Aires, o Presidente da Câmara de Vila de Reis, que disse ser vilarejense é muito mais do que ali ter nascido ou ser residente, elogiando a sua comunidade por ser responsável e tolerante. O autarca fez questão de se comprometer com o passado e com o futuro, assegurando que quer fazer mais e melhor.
Ser de Vila de Reis, hoje como ontem, é mais do que aqui ser residente ou aqui nascido. É um estar, é um querer, é um construir e trabalhar na edificação de um mundo diferente. Uma comunidade mais responsável, mais tolerante e mais igualitária. Assim, com esta cerimónia, relembramos o passado e com eles assumimos a data para irmos mais além, continuando a fazer mais e melhor. Vila de Reis é um concelho rico em história, cultura e tradições. Rico nas suas gentes, nos seus recursos naturais, valoriza o seu passado de muitos sucessos ao nível associativo, ao nível empresarial, ao nível de tantos e tantas vilarejenses que se distinguiram e distinguem nas mais variadas áreas. Lembramos e prestamos também merecido reconhecimento à nossa comunidade de imigrantes, presentes nos mais diversos locais do mundo e que muito têm dignificado o Conselho e o país. É também graças a todos eles que Vila de Reis se orgulha hoje da sua história. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores, neste dia comemoramos o nosso Conselho, mas antes de mais celebramos o nosso povo, o povo de Vila de Rei e a sua história. Vila de Rei é, acima de tudo, as pessoas que o integram, os cidadãos vilarejenses que vivem no nosso Conselho ou no estrangeiro, os cidadãos de outras regiões e países que decidiram residir e trabalhar entre nós.
O livro Armadilho aos Homens Minúsculos, de Nuno Garcia Lopes, vai ser apresentado na Livraria Nova em Tomar pelas 18 horas desta segunda-feira. A iniciativa insere-se na Semana Climática Global, em que o município de Tomar, em colaboração com diversas entidades do Conselho, participa até 27 deste mês, tendo em conta que a obra aborda precisamente algumas das causas da crise ambiental que vivemos. Publicado pelo Médio Tejo Edições, o livro recebeu uma menção honrosa no Prémio Literário do Médio Tejo em 2018, tendo sido lançado na Feira do Livro em Lisboa já este ano, inspirado de alguma forma na representação satírica medieval, que dava pelo nome de Armadilho. É composto por poemas pequenos, mas incisivos, que criticam aqueles que mais poder têm no mundo e a forma como nos querem manter ordeiros como formigas num carreiro. Daí que o livro, seguindo o espírito do texto, fuja à norma, apresentando um formato fora do vulgar, com páginas presas por um parafuso e percorridas precisamente por formigas. Nascido na linha Cera, Nuno Garcia Lopes tem uma vasta obra publicada, constituída essencialmente por livros de poesia, literatura para crianças e jovens e de temática local. O bem-estar ambiental é uma das suas principais preocupações desde a juventude, tendo vindo a realizar ações concretas em sua defesa muito antes de o tema ter ficado na moda.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, está a organizar uma visita para os seus associados à exposição Vivências Quotidianas do Convento de Cristo, após a extinção da Ordem, através da cultura material e documental. A iniciativa ocorre no dia 25 de setembro, pelas 10h30, patente no Museu da Cerâmica, em Sacavém. Como referiu ao AERTS o Presidente da Casa do Conselho de Tomar, Carlos Galinha, esta iniciativa insere-se num dos grandes objetivos da Casa, que é o de promover o passado e a história de Tomar.
Um dos objetivos que nos norteia, efetivamente, é promover o melhor que Tomar tem. E Tomar é muito rico, neste caso, em história. É muito rico em história, tem um passado muito rico, e como tal, acho que isto, digamos, este tema é um tema que deve ser bastante desenvolvido. Houve esta oportunidade, está a decorrer uma exposição no Museu da Cerâmica em Sacavém, que se chama As Vivências Quotidianas do Convento de Cristo, após a instituição da Ordem através da cultura material e documental. Tendo conhecimento que havia aqui na Grande Lisboa uma exposição desta natureza ligado a Tomar, foi feito o desafio e foi aceito tentarmos mobilizar os associados e amigos também a irem visitar esta exposição, que é muito rica. Eu já lá estive, fui acompanhado pela diretora desta exposição, a doutora Ana Maria, que foi diretora do Convento de Cristo também em Tomar. E entretanto, esta exposição é uma exposição muito rica, cheia de história, muitas delas provavelmente pouco conhecida, e eu achei interessante reunir a família tomarense e a família da Casa do Conselho de Tomar, proporcionando esta possibilidade de irmos visitar. Nos últimos três anos, esta é a terceira edição que fazemos de visitas fora de portas. Há cerca de três anos tivemos a oportunidade de visitar a Assembleia da República. O ano passado tivemos a oportunidade de visitar o interior da barragem de Castelo Bom, levando sempre um grupo significativo connosco. E este ano estamos a proporcionar a possibilidade de visitar esta exposição, que é muito rica.
Conselho Regional Técnico do Alto Ribatejo, da Federação do Folclore Português e dos Ranchos Folclóricos de Tomar, vão levar efeito o Mercado da República. É no dia 29 de setembro, na Praça da República, em Tomar. O Mercado da República pretende recriar o mercado do princípio do século XX, no local onde decorria habitualmente nessa época. Pelas 9h50 chegam os produtos ao mercado, vindos de vários locais da cidade. Segue-se a abertura do mercado às 10 horas. Durante a tarde, há animação com bailarico, cantadores e tocadores de instrumentos tradicionais. O Mercado da República encerra às 17 horas. O evento tem o apoio da Federação do Folclore Português, do Município de Tomar e da União de Freguesias de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais.
Rádio Web, a primeira a informar.
34ª Feira Nacional dos Frutos Secos vai ter lugar de 3 a 6 de outubro na Praça 5 de Outubro e Praça dos Claras, em Torres Novas. Estarão presentes mais de 70 expositores de frutos secos, produtos locais, gastronomia e artesanato, numa área de exposição de mais de 2.500 metros quadrados. Este é um evento de cariz tradicional que espelha uma aliança entre a tradição e a inovação, conjugando objetivos de diferenciação e de qualidade, de transmissão de conhecimentos e também de envolvimento da comunidade torrejana e dos visitantes. Tem como principais objetivos dinamizar e dignificar o setor dos frutos secos e passados, criar momentos etnográficos representativos da cultura rural local, afirmar o figo preto de Torres Novas enquanto produto diferenciador e de identidade local, preservar os sabores e os saberes associados aos frutos secos como principal destaque para a tradição, cultura e património torrejanos e afirmar Torres Novas enquanto palco de eventos nacionais de destaque e de qualidade. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.